Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados comentam efeitos da criação de universidades públicas.
Proposta cria bolsa para estimular a preservação da natureza.
Parlamentares avaliam as prioridades políticas da próxima gestão.
Alfredo Kaifer, do PSDB paranaense, ressaltou que o próximo presidente da República terá grandes desafios no seu mandato, sobretudo nas áreas legislativa, educacional e econômica. O deputado elenca os desafios mais complexos.
Eu considero que o próximo presidente da República tem um dos grandes desafios, é a implementação das reformas. Nós precisamos implementar essas reformas da área trabalhista, da área previdenciária, a reforma política, fazer uma reforma no nosso modelo de ensino e de educação. Nós estamos marcando passo em relação ao mundo inteiro, estamos perdendo a competitividade porque não conseguimos avançar. Não permitimos o acesso dos jovens ao ingresso nas universidades, não temos educação no ensino médio, técnico e profissionalizante. E nos falta educação em tempo integral, sem falar da educação pré-escolar e infantil.
No aspecto econômico, Alfredo Kaifer entende que o próximo presidente terá que fazer ajustes na política fiscal para que o país possa controlar a inflação através de outros mecanismos que não a elevação da taxa de juros.
O parlamentar acredita ainda que a atual política cambial prejudica as exportações.
Não temos uma política industrial adequada. Veja a nossa situação de câmbio, por exemplo, que nos deixa fora da competição das exportações do mundo inteiro. Já viramos importadores de produtos acabados, de produtos elaborados, transferindo empregos para outros lugares do mundo e acabamos sendo exportadores de commodities, de produtos que não dão valor adicionado. Então, o desafio do próximo presidente é realmente muito grande.
Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, falou das prioridades da bancada feminina na Câmara dos Deputados para discussões e votações.
Uma dessas prioridades é o PL 6653 de 2009, que foi assinado pela ex-coordenadora Alice Portugal e toda a bancada feminina, cria mecanismo para garantir a igualdade entre mulheres e homens e também para coibir qualquer prática discriminatória nas relações de trabalho, tanto urbano quanto rural.
Janete Rocha Pietá salientou que, dentre as discussões dos projetos de lei na Câmara, há a preocupação com a questão de assegurar creche para os filhos da mulher que trabalha fora.
E o principal para a mulher trabalhadora, a questão de que se trate a questão da creche como uma necessidade. E a creche estar muito vinculada ao bairro onde mora. E as mulheres do movimento sindical têm debatido a ideia de creches públicas com qualidade. Não basta ter uma salinha para depositar as crianças, mas ter uma creche que dê condição de educação, que a mulher possa continuar a amamentar a criança.
Economia.
Na opinião de Leonardo Vilela, do PSDB de Goiás, o programa de aceleração do crescimento é mais eleitoreiro do que um projeto de fortalecimento da infraestrutura e do crescimento do Brasil.
O PAC é um projeto muito mais eleitoreiro do que realmente para fortalecer a infraestrutura e o crescimento do Brasil. Nós vemos que 4 anos depois do lançamento do PAC, menos de 40% foi executado. E mesmo assim, incluindo recursos da iniciativa privada, incluindo, por exemplo, recursos destinados ao financiamento de imóveis usados, que na verdade não agregam na economia, apenas mudam de dono, isso demonstra a falta de compromisso do atual governo com os investimentos em infraestrutura que o Brasil precisa. Isso demonstra a incapacidade de gestão do atual governo, que não conseguiu fazer os investimentos necessários e ainda se utiliza de artifícios para melhorar esse desempenho.
Leonardo Vilela reprovou a atuação do governo federal, uma vez que cumpriu 40% dos investimentos previstos no PAC.
Transportes.
Leandro Vilela, do PMDB, cumprimentou o governo federal pela obra de recuperação da BR-364, que corta vários municípios do sudoeste do estado de Goiás, numa extensão de 200 quilômetros. O parlamentar ressaltou a importância da estrada para a região.
Esta rodovia, um importante eixo de escoarmos a produção, estava numa situação extremamente ruim, numa situação onde estava dificultando a trafegabilidade dos veículos, automóveis, caminhões, bitrens, e que com esta recuperação, que consumirá uma ordem também de algo em torno de 180 milhões de reais, vai contribuir imensamente com o produtor rural, com o homem do campo, com o empresário, com o industrial, com o comerciante, enfim, com todos os usuários desta rodovia, para escoarem a produção, evitando acidentes, evitando danos, evitando custos maiores para este frete. De forma que nós temos que, sem dúvida nenhuma, agradecer ao Ministério dos Transportes, ao DENIT, ao governo federal, que não mediu esforço e que pôde contemplar o estado de Goiás, especificamente a região do sudoeste goiano, com a recuperação da BR-364.
Leandro Vilela destacou que um dos principais ganhos com a reforma da rodovia é a facilitação do acesso ao porto fluvial de São Simão, não só para o escoamento da produção de Goiás, mas também de parte dos produtos de Mato Grosso.
Agricultura.
Laureis Moreira, do PSB, cobrou apoio ao projeto que visa a criação de 6 CEASAs em toda a extensão da rodovia Belém-Brasília, com o propósito de otimizar a comercialização de hortifruti granjeiros pelos pequenos produtores do Tocantins.
Sempre me incomodou muito a situação do estado do Tocantins. Nós somos um estado essencialmente agrícola, com várias faculdades de agronomia. Infelizmente, quando você para em frente ao supermercado do estado do Tocantins, você vê os caminhões trazendo produto hortifruti granjeiros da cidade do estado de Goiás, de São Paulo, e sem emprego que nós mandamos para fora do nosso estado. Então, me veio a ideia de construir vários CEASAs ao longo da Belém Brasília. E nós estamos iniciando este ano, o recurso já está à disposição da Prefeitura de Gurupi para que o prefeito possa construir a mais da Belém Brasília um CEASA, porque eu sempre tive a consciência que o difícil não é produzir, difícil é comercializar. Então, na hora que nós tivermos um ponto de apoio para o pequeno produtor, nós vamos criar as condições ideais para que ele possa produzir e vender o seu produto.
Laureis Moreira assinalou que o estabelecimento dos CEASAs vai beneficiar os produtores tocantinenses das cidades de Gurupi, Miranorte, Miracema, Araguaína, Guaraí, Colinas e também da microrregião do Bico do Papagaio.
Meio ambiente.
Proposta cria bolsa para estimular a preservação da natureza.
Zonta, do PP catarinense, defendeu projeto de sua autoria que cria a bolsa ambiental, com o objetivo de estimular a preservação dos recursos naturais, a inclusão social e a permanência do agricultor no campo.
O parlamentar explicou pontos da proposta.
A introdução desse projeto tem 3 objetivos básicos. A inclusão social, porque esse programa prevê que o agricultor que tem até 4 módulos de terra possa reflorestar na sua propriedade, tanto para a recuperação ambiental quanto para a exploração econômica, 0,5 hectare por ano. E a inclusão social se fará com o desempenho de 0,5 salário mínimo de adiantamento de renda mínima por mês para quem plantar 0,5 hectare por ano. E ele recuperará, portanto, e será uma das formas de ele permanecer no campo, uma fonte de renda alternativa. A segunda é o equilíbrio ambiental, porque ele poderá recompor a sua base florestal e ambiental, vamos dizer, ao menos aquilo que é a reserva legal, com o plantio dessas árvores, recebendo para poder plantar. E o terceiro é o processo econômico, que ele vai preparar uma poupança verde para o futuro.
Zonta acrescentou que o projeto conta com o apoio do Ministério do Meio Ambiente. O deputado assinalou que iniciativa semelhante foi colocada em prática em Santa Catarina entre 1999 e 2002, com 14 mil famílias de agricultores beneficiadas.
No jornal Câmara dos Deputados, após o intervalo.
Parlamentar acredita no acordo para a votação do piso dos policiais.
Avaliações de deputados sobre a área de segurança pública.
E também sobre a criação de universidades pelo governo federal.
A Voz do Brasil retorna em instantes.
A Rádio Câmara oferece informação de qualidade para sua emissora. Jornalismo, flashes ao vivo, programas, campanhas de cidadania, entrevistas. Deixe seus ouvintes em dia com os principais debates do país. Cadastre-se e acompanhe diariamente o trabalho dos deputados. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Utilize gratuitamente o nosso material e seja parceiro de um dos maiores sites de conteúdo de rádio da internet. Câmara Faz.
Puxa, pai, queria tanto que o meu avô viesse no meu aniversário.
Eu também queria, filho. Mas o avô tá muito doente, tá internado e não vai poder vir.
Mas eu queria tanto que ele viesse. Já pensou ele entrando pelaquela porta?
Surpresa, meu netinho.
Vô!
Os deputados federais aprovaram e encaminharam ao Senado o projeto de lei que determina que hospitais e ambulatórios sigam as diretrizes da Política Nacional do Idoso. Isso significa dar condição para que as pessoas com mais de 60 anos sejam tratadas junto de suas famílias, evitando ao máximo as internações. Significa também assistência domiciliar ao idoso com dificuldade de locomoção, escolha de medicamentos com baixos efeitos colaterais e atendimento hospitalar multidisciplinar, com a participação de médicos, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Os deputados sabem que crianças e idosos merecem cuidados especiais, porque têm necessidades especiais de apoio e de carinho. Câmara Faz. Compromisso com o cidadão.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Parlamentar acredita no acordo para a votação do piso dos policiais.
Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, vice-presidente da comissão especial que tratou da PEC 300, que prevê piso salarial nacional para policiais e bombeiros, vê como positivo o acordo feito entre os líderes e parlamentares para a votação em segundo turno da proposta.
Olha, depois de muito debate, nós finalmente conseguimos um acordo entre os líderes partidários, parlamentares, as entidades que representam os policiais militares, civis e corpos de bombeiros de todo o país, sobre o texto das propostas de emenda à Constituição.
A deputada ressaltou que detalhes sobre a alocação de recursos para a unificação do salário da categoria serão decididos em projeto de lei posterior.
Finalmente chegamos no entendimento. Na verdade, o texto já aprovado em primeiro turno vai garantir o direito de um piso salarial para policiais civis, militares e bombeiros de todo o país, mas o valor, os detalhes do fundo, de onde sairão os recursos para pagar o piso, só serão definidos posteriormente, através de um futuro projeto de lei que o presidente Lula, que o governo federal vai encaminhar a esta casa.
Segurança Pública.
A Câmara e o Senado aprovaram o projeto que implanta o sistema de vigilância de presos através de pulseiras e tornozeleiras eletrônicas. Beto Mansur, do PP de São Paulo, autor de um dos projetos sobre o tema, avaliou que a medida será importante para diminuir a lotação nos presídios.
Eu acredito que essa ideia, ela é eficiente e ela vem numa boa hora. Primeiro porque você tem uma superlotação nos presídios brasileiros. E eu sempre digo numa frase muito simples: presídio no Brasil é a universidade do crime. Ninguém se recupera em presídios brasileiros com altíssima lotação, sem que o preso possa ter algum tipo de atividade para devolver, inclusive, aquilo do crime que ele eventualmente cometeu com a sociedade, a devolução daquilo que ele come, daquilo que o Estado gasta com ele, que, na verdade, quando eu falo Estado, são os impostos que a população paga, que sustentam os presos nas penitenciárias. E a obrigação do Estado recuperar também esse preso para a sociedade.
Beto Mansur enfatizou que a medida será adotada para presos condenados por delitos leves, deixando a prisão em regime fechado para os autores de crimes hediondos.
Nós vamos colocar uma pulseira e uma tornozeleira eletrônica aquele apenado que está cumprindo ou um regime aberto ou um regime semiaberto, aquele que o juiz da comarca entender que ele possa trabalhar durante o dia e ser fiscalizado pelo sistema de segurança que deve ser implantado para poder saber exatamente aonde está o preso. Então eu sinto que é uma medida que vai usar de tecnologia atualizada e vai poder diminuir o número de pessoas que estão nos presídios.
Severiano Alves, do PMDB da Bahia, entende que o investimento feito em segurança pública atualmente está na direção errada. Para o parlamentar, se fosse gasto com educação o mesmo que se gasta com segurança pública por habitante, a entrada de muitos jovens na marginalidade já teria sido evitada.
Se o Estado tem que me garantir esse direito, e eu tenho o dever também de zelar por esse direito, eu acho que, para que eu tenha consciência de que o meu direito tem um limite, eu tenho que aprender. Isso só se aprende com a família e a escola. Então não adianta a gente querer resolver o problema da insegurança ou da violência somente comprando armas, fazendo presídio, comprando puletes de prova bala, equipando as polícias. Não é assim. Eu acho que para a gente tem que fazer uma ação compartilhada. O Brasil hoje gasta cerca de 90 bilhões com segurança pública e privada. Só que isso tem um custo mensal de 7 bilhões e 500 milhões, mais ou menos, e custa mensalmente a cada cidadão brasileiro, se considerar uma população de 200 milhões, custa R$450 um cidadão, ou a segurança de um cidadão, pública e privada. Enquanto que o investimento na educação, no aluno da educação básica, seja infantil, fundamental e médio, nós temos em média R$215, que é o custo mínimo que a Constituição brasileira, tomando por base o Fundeb.
Na avaliação de Severiano Alves, a preocupação com a segurança faz com que muitas pessoas tenham sua privacidade invadida, o que para o deputado torna o exercício do direito à segurança uma violação do direito à privacidade.
Educação.
Deputados comentam efeitos da criação de universidades públicas.
Vinhati, do PT de Santa Catarina, destacou a criação da Universidade Federal Fronteira Sul, que vai atender alunos dos três estados do sul do país, com sede no município catarinense de Chapecó.
Ela junta três estados diferentes, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A sede no município de Chapecó, em Santa Catarina. É uma universidade com característica diferente. Além dela fazer essa relação de fronteira, ela priorizou estudantes que vêm da escola pública. A universidade tem autonomia para isso. Não precisou fazer recorte de cota. Priorizando estudante que vem da escola pública, hoje 92% das pessoas que acessaram a universidade são estudantes de escola pública. Além disso, o dado mais importante, 87% quem acessou os 2.100 primeiros alunos que acessaram a universidade, acessaram, inclusive, numa oportunidade de 87% ser a primeira pessoa da família a acessar a universidade. Então, esse dado é o dado mais importante. A inclusão universitária, com um modelo que prioriza o estudante que vem de escola pública, a autonomia universitária que possa ter, garante a inclusão do povo mais pobre na universidade. É a primeira grande universidade popular do Brasil.
Ainda de acordo com Vinhati, a Universidade Federal Fronteira Sul vai dar oportunidade ao filho do trabalhador e do agricultor familiar fazer um curso universitário.
Geraldo Rezende, do PMDB de Mato Grosso do Sul, analisou os 5 anos da Universidade da Grande Dourados, que está completando o aniversário.
Olha, a Universidade Federal da Grande Dourados, a UFGD, era o sonho acalentado durante 20 anos da nossa gente. Aprovada a lei que a criou em 2005, nós comemoramos agora, no dia 29, os seus 5 anos.
Geraldo Rezende avaliou que a UFGD já é uma das melhores universidades do país. Ele comemora o nível em que a entidade chegou em pouco tempo.
Essa universidade hoje é uma das melhores do país e seus vestibulares são dos mais concorridos. Já temos hoje 28 cursos de graduação, 11 de pós-graduação, entre mestrado e doutorado, 6 mil novos estudantes em Dourados, mudou o perfil da nossa cidade e hoje posso avançar que existe uma Dourados antes da Universidade Federal e outra depois da Universidade Federal.
Alex Canziani, do PTB do Paraná, considerou positivo o resultado da pesquisa que revela que o eleitor brasileiro está dando maior importância à educação. Ele acredita que essa constatação deve integrar as prioridades de investimento do governo federal para acelerar o desenvolvimento nacional.
Eu acho que isso é uma evolução da sociedade brasileira. Ora, todos os países que deram certo no mundo, todas as sociedades que vêm avançando, são exatamente as sociedades que deram prioridade à educação. E felizmente eu vejo que o Brasil vem dando essa importância, os próprios governantes, os próprios candidatos à presidência, todos eles falam na questão da educação, e isso mostra que, sem dúvida, nós estamos no caminho certo. O Brasil tem hoje um programa que eu vejo da maior importância, chamado o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que faz um monitoramento de cada uma das escolas e cada uma das cidades. Temos o Plano de Desenvolvimento da Educação, que é o plano que pretende levar para que 2022 nós tenhamos a qualidade da educação brasileira comparável com o dos países de primeiro mundo, e esse é um esforço que não é só do governo, não é só do parlamento, tem que ser um esforço da sociedade brasileira.
Alex Canziani atestou que o crescimento do Brasil em bases sólidas tem de contar com uma educação de qualidade, com melhor infraestrutura nas escolas e remunerações adequadas para os professores.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.